Agora, o nosso assunto é tecnologia voltada à gestão pública. Nós vamos conversar com Marco Andrade, diretor e sócio-proprietário da Elotec, que é uma empresa especializada em softwares para a gestão pública, está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Gostaria que o senhor começasse contando para a gente um pouquinho dessa história, dessa relação entre a tecnologia e a gestão pública, né? Como começou? Porque antigamente a gente não ouvia falar, né, em tecnologia na administração pública. Hoje já é muito mais comum, né?
Sim, a Elotec ela começou em 1985, né? Então você imagina assim, quanta coisa mudou de lá para cá. Né? O computador ele era reservado a pequenas, grandes empresas, grandes bancos. E a Elotec, que na época chamava ela informática ainda, ela foi a primeira empresa a trazer sistemas online para a gestão municipal. Pelo menos na região que nós trabalhávamos na época, era só no norte do Paraná. Uhum. Então, a grande diferença era que existiam aqueles serviços de birô, que chamavam, que faziam digitação, tinham centenas de funcionários fazendo digitação das informações, e depois esses relatórios eram enviados em papel para os gestores das empresas e também das prefeituras. Elotec, quando ela começou, ela trouxe as propostas inovadoras de trabalhar com sistemas online. A informação, ao mesmo tempo que ela era digitada pelos funcionários da prefeitura, que a gente chamava de usuários, né? Ela já trazia essa informação na tela também, sem precisar passar por relatório.
Uhum. Todos os serviços de uma administração, de uma gestão pública, podem ser digitalizados, podem estar na internet?
Sim, pode. Esse é o grande desafio. Na verdade, com o portal, com a lei do portal de transparência e outras leis que existem hoje, a lei de acesso à informação, o Brasil tem um conjunto bem interessante de leis sobre esse assunto, sabe? E hoje as informações que estão disponíveis internamente, elas também são acessíveis para o cidadão comum através do portal da transparência. E também tem um outro lado, que é a digitalização dos processos internos da prefeitura. E isso vai trazer um ganho muito grande, né? Questão de agilidade, de transparência. Se você me permitir, vou dar um exemplo bem rápido. Você protocola lá um pedido de construção, um alvará de construção, né? Isso segue um trâmite dentro da prefeitura. E hoje, a maioria dos municípios, Maringá tem um sistema que faz isso de maneira online, né? Que os projetos são protocolados de maneira online, isso tramita. E imagine assim, se falta algum documento para você aprovar a tua obra, você ficar sabendo que isso é necessário. Entendeu? É muito mais, o processo fica muito mais ágil do que se ele tiver que ficar aí na prefeitura ou telefonando para saber como é que está a aprovação do projeto dele.
Ainda assim, muita gente tem a ideia, né, um senso comum de que os serviços públicos são burocráticos, né? A tecnologia está atacando, então, essa burocracia.
A tecnologia ela vai entrar para fazer ele andar mais rápido, né? A gestão pública no Brasil ela é muito regulamentada. Certo? Então, existe essa questão da regulamentação que é necessária, né? Mas existe espaço também para desburocratizar, para agilizar processos, para facilitar a aprovação de alguns projetos que são importantes para geração de emprego, né? A construção civil é uma grande geradora de emprego, a abertura de uma empresa, né? Existem várias maneiras que se pode atuar para desburocratizar e agilizar o andamento das coisas.
Inclusive, na pandemia, surgiram desafios aí que a tecnologia conseguiu, né, amenizar.
Acho que todo mundo ficou mais próximo da tecnologia durante a pandemia, né? Todo mundo acompanhava de maneira online como estavam os números, como estava ainda hoje, né? Existem diversos sites que davam essas informações. E principalmente, né, um exemplo são os aplicativos aí que você recebe comida em casa, né? Isso foi muito usado na pandemia, né? Você não pode sair para jantar, então você pede. A gente costuma esquecer que o celular, os aplicativos que estão ali também são sistemas.
Bom, e a gente viu também na gestão pública muitos servidores trabalhando em casa, em home office, né? Teve que ser instituído, né? Isso, de alguma forma, obrigou as empresas, ou vai obrigar as empresas especializadas em softwares para a gestão pública a se atualizar também?
Eu acredito que sim, né? A Elotec tinha uma discussão já antiga sobre esse trabalho remoto, né? Que se chama de home office. mas o termo correto seria o trabalho remoto, você permitir que as pessoas trabalhem de onde estiverem. Uhum. Para as empresas de TI é mais simples, né? Porque nosso trabalho já é digital, né? Tirando algumas uhum. questões administrativas, burocráticas internas, mas a maioria já é digitalizado. Agora, muitas empresas tiveram que aprender a comprar e vender de forma remota, a prestar melhores serviços aos seus consumidores de forma remota. Acho que foi um aprendizado geral, e a gestão pública também não ficou atrás, sabe? Uhum. Tivemos alguns casos aí bem interessantes nesse tempo todo. Muito interessante.
Mas como é que funciona? Um software que vocês vendem para uma administração pública, né? Ele tem que ser atualizado de quanto em quanto tempo? Como que funciona esse contrato?
Nós temos atualizações praticamente diárias. Nossa equipe de produção, nós temos um time grande de produção. Temos algumas ferramentas de controle das demandas dos clientes, né? E conforme vai sendo produzido, praticamente todo dia sai uma versão do sistema.
E essas atualizações estão, então, levando em consideração esse período de pandemia, as novidades, os desafios que estão chegando?
Sim, na verdade, o maior desafio é como que o município colocaria o sistema dele na nuvem, né? O que se costuma dizer em cloud, né? Em nuvem. Existia algum receio por parte de alguns tomadores de decisão dos municípios, mas alguns outros municípios foram bem rápidos, sabe? E nós tínhamos a tecnologia, já oferecíamos, mas a questão da pandemia levou alguns municípios a adotar essa decisão mais rapidamente. Vamos dizer assim, acelerou. É um processo que seria natural acontecer lentamente nos próximos anos, né? Teve uma aceleração muito grande.
E como é que é esse processo? Todos os dados vão para a nuvem?
É tudo para a nuvem.
E é demorado? Ele exige o quê exatamente? Como é que é esse processo?
O mais complicado, porque o município não tem contratado o serviço em nuvem. Né? Então, a maior dificuldade é fazer isso de uma maneira que seja legalmente aceita pelos órgãos de controle externo.
Ah, é? Né? E o que precisa para ser legalmente aceito?
Eles precisam contratar um serviço de hospedagem em nuvem. É, um servidor na... Porque quando a gente fala em nuvem, vamos desmistificar um pouquinho isso, né? Quando nós falamos em nuvem, nós estamos dizendo o quê? Em algum lugar do mundo, desse planeta, vai ter um servidor, que antes ficava dentro da prefeitura, que vai receber esses dados, vai receber os nossos sistemas e vai liberar o acesso às pessoas autorizadas.
Esse servidor, então, ele é mais
isso
potente?
Isso significa em nuvem.
Ele é bem melhor do que aquele servidor.
Olha,
que o município teria.
No nosso caso, nós garantimos que ele seja muito mais poderoso, muito mais potente, com muito mais recurso do que o município tem normalmente dentro do prédio, né? Porque é um conceito ainda que existe alguns temores, né? Uhum. Que a internet é lenta, que se cair a internet. Então, nesse caso, nós superdimensionamos para não dar sopa para azar, né? Para que as coisas corram muito bem. Porque toda novidade ela é acompanhada de um certo olhar crítico, de um pouquinho de ceticismo por pessoas menos progressistas, vamos dizer assim, né? mais ousadas. Então, a gente costuma superdimensionar para não criar nenhum tipo de problema. Uhum. E não colocar todo esse conceito em risco.
Uhum. Qual o perfil das prefeituras que estão mais avançadas nesse processo? São as cidades maiores ou isso é um mito?
Não, no caso da Elotec, né, nós temos aqui, só no Paraná, temos 130, 140 municípios. Os municípios menores são mais ágeis, né?
Ah, é?
Porque os níveis de decisão são mais simples. Quem decide ali, o prefeito, ou ele confia no secretário da Fazenda, no secretário da Administração, né? E quanto maior o município, maiores são os níveis de decisão. Tem as diretorias, tem as secretarias, tem áreas técnicas especializadas, né? Os centros de tecnologia da informação. Então, tem que ouvir todo esse pessoal, tem que escolher a melhor forma de fazer. E no caso do município pequeno também, a correção de rota é muito mais rápida, né? Muito mais fácil. Você tem ali 40, 50 usuários. Maringá tem 1.500, 1.800 usuários.
Então, todas as cidades pequenas, aliás, as cidades pequenas, elas estão, então, se adequando às exigências da lei e adiantadas nesse processo de digitalização.
Vamos dizer assim, foi mais rápido, né? Nós tivemos mais casos de adoção do conceito de computação em nuvem nos municípios menores e médios do que nos maiores.
Elas já estão em nuvem, então, essas cidades?
Uma boa parte está em nuvem.
Uhum. E a solução tecnológica para recursos humanos, arrecadação, como que a gente pode entender essas soluções? Né? O que, que elas trazem de mais novo?
Poderia repetir a pergunta?
Por exemplo, vocês têm soluções para recursos humanos, arrecadação, né? O que, que elas trazem para a gente entender como que funciona um software de gestão para arrecadação, por exemplo? Porque é um município que arrecada muito dinheiro, que tem muitas fontes de arrecadação, por exemplo, como Maringá.
Sim, é importante dizer assim, não só arrecadação, mas você praticar justiça fiscal. Você cobrar mais de quem pode pagar mais, né? E, de alguma forma, preservar aqueles que estão numa situação de menores condições financeiras, alguns também em situação de risco, né? Que existe casos de pessoa que herdou uma propriedade, vive ali, mas ela não consegue ter dinheiro nem para manter aquela propriedade, né? Então, o que, que o sistema tributário faz? Existe a legislação que define como cada tipo de tributo vai ser cobrado, vai ser calculado e cobrado, e ele faz todo esse trabalho que antigamente era feito nas calculadoras manuais, né? O pessoal fazia até em planilha manual os cálculos, coisa que demorava antes aí meses para fazer, o nosso sistema hoje faz em segundos, né? Poucos segundos. O cálculo da folha de pagamento, né? Nosso sistema, antigamente, a pessoa ficava lá. Existiam departamentos de pessoal enormes, que fazia todo esse cálculo de folha de pagamento, atualização, lançamento, por exemplo, de faltas, de afastamento médico, né? E hoje você faz tudo online, o servidor faz o pedido pelo portal, né? Existe um portal próprio para servidores, com autenticação segura, tudo. Ele faz o pedido e tem um trâmite interno. E isso já cai direto no sistema de cálculo, entendeu? Então, quando for calcular, hoje nosso sistema calcula lá uma folha de 8 mil, 10 mil funcionários em menos de um minuto.
Minuto?
Menos de um minuto.
Nossa, então quer dizer que o software, ele consegue fazer um mapeamento, então, de toda a arrecadação com justiça, como o senhor disse, né? Justiça fiscal. Sim. E também melhorar a arrecadação, a qualidade da arrecadação do município. O município consegue aumentar a arrecadação.
Eu vou dar um exemplo. Eu estava assistindo hoje de manhã, o site de vocês ali, o repórter de vocês está em frente à Câmara. Está tendo a discussão sobre o reajuste do IPTU, né? Nosso
que era
sistema
eu mesmo.
Hoje, ele permite, assim, fazer em poucos minutos várias simulações. E se for, porque isso, a arrecadação, quando você faz uma alteração no cálculo de um tributo importante, como o IPTU, né, isso vai ter impacto na capacidade do município também fazer investimentos, né, honrar seus compromissos. Então, quando vai ser feito algum tipo de alteração no cálculo, para mais ou para menos, é preciso que o secretário da Fazenda tenha em mãos, rapidamente, né, um cenário de como aquilo vai ficar.
Certo.
E se for 1,5% no lugar de 3% e 25%, como que vai ficar? Então, o nosso sistema hoje ele tem capacidade de dar essas respostas bem rapidamente.
Então, esse sistema substitui aí muitos servidores que seriam necessários para trabalhar nesse setor?
Na verdade, assim, eles migram para a área de inteligência, né? Eles saem dos processos operacionais, manuais, e são transferidos para a área de inteligência. Vou te dar um exemplo. Quando nós assumimos a Prefeitura de Maringá, uns 12 anos atrás, a Prefeitura tinha uma equipe de 8, 10 pessoas só para digitar empenho. O empenho é aquela autorização de despesa, né? E com o nosso sistema ficou hoje acho que não tem ninguém digitando empenho, porque os processos são todos automatizados. Por exemplo, fechou o processo de compra, confirmou no sistema de compras, já está disponível para o empenho automático.
Então, quer dizer que se não houvesse essa tecnologia, hoje a Prefeitura de Maringá teria muitos mais servidores do que tem, né?
Não, porque esse pessoal não foi demitido, né? Eles foram para a área de contabilidade de custo, para áreas de inteligência dentro da administração.
Mas as prefeituras, de um modo geral, né? Sem a tecnologia, teriam que contratar muito mais gente, né?
Todo mundo, né? Os bancos,
você
lembra como...
Todo mundo.
Como eram as agências bancárias, eu era criança, passava ali na Getúlio Vargas. Aquelas agências enormes ali, tinha centenas de pessoas trabalhando ali. Segunda-feira, a fila virava a esquina ali no Bamerindos, tinha os bancos, não sei se pode
verdade.
Falar.
De... Não existe mais, né? A tecnologia, então, trouxe, né, modificou mas, muito, né?
Mas ela traz melhorias para a qualidade de vida, e ao mesmo tempo, ela traz a possibilidade de acesso à informação que antes as pessoas não tinham. Por exemplo, é esperado que nessa década 1 bilhão de pessoas saiam da faixa de miséria e pobreza no continente africano pelo simples acesso a um smartphone.
Sério?
Então, o poder transformador da tecnologia, ele é impressionante.
Uhum. E modificando também o futuro das profissões, né? Isso que é interessante, né?
Existem profissões que já desapareceram, outras que vão
que estão
desaparecer
surgindo, né?
E outras estão surgindo. Uhum. E assim, num nível, por isso que eu falo, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela permite as pessoas ter mais acesso à informação, ela também permite a transformação da capacidade profissional das pessoas. É? Uhum. Vão ser pessoas hoje que serão admitidas nas áreas de tecnologia, de gestão de empresas, até os próprios jornalistas, né? Hoje Sim. vocês têm que ter acesso vocês têm acesso a um nível de capacidade de uso de computador que os jornalistas 20 anos atrás não tinham.
Não, verdade, eu sei.
Você tem que saber usar um editor de texto, uma planilha, um sistema de comunicação, que o e-mail, ele é um sistema de comunicação. E há 20 anos atrás, não, o cara tinha que saber datilografar.
Verdade, é verdade. Impressionante, né? E fantástico, né?
É fantástico. E muito mais está por vir aí, né? Com 5G, com a capacidade de processamento aumentando cada vez mais. Por exemplo, o celular que nós usamos hoje, ele é mil vezes mais poderoso que os computadores que eu usava para programar quando eu comecei. Mil vezes. Em capacidade de armazenamento, de processamento de informações.
E toda essa tecnologia, então, que a gente usa no nosso dia a dia, está cada vez mais presente nos serviços públicos, né?
É, nos serviços públicos também, cada vez mais presente.
A gente vê georreferenciamento também, né?
Também, a questão da saúde, né? Os agentes de saúde hoje, eles saem com um tablet georreferenciado para visitar as famílias, né? Para localizar endemias, pessoas que necessitam de assistência médica mensal, né, de acompanhamento médico. Ele está em todo lugar, né? Uhum. Hoje, até para comer, a gente precisa de tecnologia.
Tá certo. Olha, muito obrigada, hein, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com o Marco André, ele é sócio proprietário da Ilotec, aqui na nossa entrevista, no nosso estúdio móvel, na CBN, nas empresas.